Cumprimento, senhores vereadores, servidores desta casa, aos ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa, saudar as pessoas presentes no plenário, cumprimentar o orador da Tribuna Livre, Nilmar Jordani, e peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora presidente, estão todos vereadores a quórum para instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 76ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação da ata 62 de 2022. Coloco em discussão, se algum dos vereadores quiser se manifestar, está no espaço. Coloco a ata 62 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura, está no espaço.
Senhora presidente, boa noite, vereador Pato. Peço a ofício recebido 318. A leitura, por favor.
Senhora presidente, boa noite. Peço a leitura das correspondências recebidas, números 149, número 320 e 321 do Dyer.
Boa noite, presidente. A recebida, ofício recebido 319.
Era o mesmo, colega.
Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Correspondência protocolada sobre número 318 de 2022. A Cooperativa Agrícola Mista Agudo Limitada tem o prazer de convidar Vossa Senhoria para a solenidade da inauguração da nova loja AgroCenter da Cooper Agudo. Será no dia 30 de novembro, às 9 horas, na Rua Marechal Deodoro 200. Na oportunidade, os participantes também poderão visitar as instalações do empreendimento. Às 19 horas, haverá show com a banda Os Atuais, no mesmo local. Preciosamente, Dieter Edgar Berg, diretor-presidente da Cooper Agudo. Correspondência protocolada sobre número 319 de 2022. Senhora presidente, a comissão organizadora do SEMIARTE vem, por meio deste, convidar Vossas Excelências, juntamente com seus familiares, a participarem da 6ª edição do SEMIARTE, que acontecerá no dia 4 de dezembro de 2022, com início às 14 horas, junto ao Seminário Franciscano, localizado no Canto Católico. O referido evento é organizado de forma voluntária por um grupo de amigos desde 2017, contemplando apresentações culturais, bem como feira de produtos coloniais e artesanato, tendo apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo e da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito. Neste dia, pela parte da manhã, haverá programação organizada pelo Seminário Franciscano, com a realização de celebração eucarística ao ar livre, com início às 9 horas e 30 minutos. Além disso, será comercializado almoço, servido no local, ao valor de R$ 30,00. Certos de vossa presença, aproveitamos para renovar sinceros votos de estima e consideração. Anteciosamente, Frei Patrício Sereta, Andriele Vanzin, Clair Vilma, Cláudio Bernardini, Imael Alves Naline Castilhos e Paula Lázaro, integrantes da comissão organizadora e organizador do SEMIARTE Agudo Rio Grande do Sul. Correspondência protocolada sobre número 320 de 2022. Prezada senhora, cumprimentando-a cordialmente, vimos através deste prestar informações referentes às linhas de ônibus que fazem os trajetos entre Santa Maria, São João do Polesio, Faxinal Soturno, Dona Francisca, Agudo, Ibarama, Sobradinho e Cachoeira do Sul, também Paraíso do Sul, Agudo, Dona Francisca e Faxinal Soturno. Trajeto Cachoeira do Sul, Paraíso do Sul, Agudo, Dona Francisca e Faxinal Soturno. O referido trajeto é operado pela empresa Planalto Transportes Limitada, através da linha 29, Cachoeira do Sul, Faxinal do Soturno, via Agudo. A empresa informou que a partir do dia 1º de dezembro de 2022 irá retomar os horários conforme ordem de serviço, já emitida por esse Dyer, Rio Grande do Sul, e grade horário abaixo. Partidas, Cachoeira do Sul, segunda a sexta-feira, às 6 horas, modalidade comum. Faxinal do Soturno, segunda a sexta-feira, 15 horas, modalidade comum. Trajeto Santa Maria, São João do Polesio, Faxinal Soturno, Dona Francisca, Agudo, Ibarama e Sobradinho. O referido trajeto é operado pela empresa Aviação União Santa Cruz Limitada, através das linhas 654, 455 e 5023. E os horários ofertados são coerentes com a demanda e atendem faixas estratégicas de horários, conforme informado pela empresa. Abaixo as grades horários das referidas linhas. Linha 654, Santa Maria, Sobradinho, via Vila Rosa. Partidas, Santa Maria, segunda, quarta e sexta, 7 horas, modalidade comum. Santa Maria, segunda a sábado, 17 horas, modalidade comum. Sobradinho, partidas de Sobradinho, segunda a sábado, 9 horas e 30 minutos, modalidade comum. Linha 455, Santa Maria, Sobradinho. Partidas, Santa Maria, frequência, domingo, horário, 14 horas e 30 minutos, comum. Linha 5023, Santa Maria, Sobradinho. Partidas de Sobradinho, de segunda, quarta, sexta e domingo, horário, 16 horas, modalidade comum. Sendo que havia a manifestar, colocamos à disposição para que mais houver. Atenciosamente, Superintendência de Transportes de Passageiros. Informo ao vereador que pediu a leitura da correspondência 321, que ela é a mesma da 320. Há necessidade de leitura? Seria isso, presidente.
Não havendo mais solicitação de leitura, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Moção número 8, de 25 de novembro de 2022, de apoio à criação de uma zona eleitoral no município de Agudo. Justificativa. A presente moção decorre do ofício encaminhado pela Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Agudo, solicitando apoio para a criação de uma zona eleitoral que abrangeria os municípios de Agudo e Paraíso do Sul. Considerando as particularidades da região, observa-se que a viabilidade de implantação de uma zona eleitoral abrangendo os municípios de Agudo e Paraíso do Sul, tendo em vista que a soma de eleitores dos dois municípios é de 17.797 eleitores, alcançando, portanto, o limite mínimo de 17 mil eleitores necessários para a criação de uma zona eleitoral. Atualmente, Agudo integra a 119ª zona eleitoral, com sede em Faxinal do Soturno, integrada ainda pelos municípios de Dona Francisca, Ivorá, Nova Palma e São João do Polesio. Paraíso do Sul, por sua vez, integra a 157ª Zona Eleitoral com sede eleitoral em Restinga Seca, abrangendo conjuntamente os municípios de Formigueiro. O pedido está sendo discutido pela Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Agudo, como forma de melhoria do atendimento dos munícipes de Agudo e Paraíso do Sul, considerando que a implantação de uma zona eleitoral garantiria, de igual modo, a implantação de um cartório eleitoral e um Ministério Público Eleitoral. A aprovação e implantação de uma zona eleitoral no município de Agudo, abrangendo de igual modo os municípios de Paraíso do Sul, não trará qualquer prejuízo às zonas eleitorais já implantadas na região. Pelo contrário, trará apenas benefícios à população e garantirá um melhor funcionamento da comarca de Agudo. Agudo, 25 de novembro de 2022, assina o vereador professor Tiago. Senhora Presidente, seria esta a proposição a ser apresentada na sessão de hoje.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhora Presidente, colegas vereadores, servidores da Casa, saudar a imprensa, demais pessoas presentes no plenarinho, ao Frei Milton, a irmã, ao orador da Tribuna Livre, o suplente de vereador Nilmar Ferreira Jordani, secretária da Educação, a Emanuele, ao ex-secretário Clairio Dutra e demais ouvintes. Eu, primeiramente, quero parabenizar a AGF pelo campeonato, por ser campeão da Conferência Leste, numa vitória espetacular de 5-3. E agora vai para a final da Série C do Campeonato Gaúcho contra a equipe de Entre Juiz. É um novo desafio da AGF. Também pedir ao setor competente que faça a recuperação das estradas próximo do Cerro Seco ali. É uma entrada que está em péssimas condições, onde moravam os Padilhas e hoje se encontra outros moradores. Também pedir melhorias das ruas do bairro Caiçara, principalmente na parte alta. E insistir nos pedidos de recuperação de buracos de calçamento próximo às escolas e também às faixas de segurança. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, mídias sociais, também as pessoas presentes aqui no plenarinho e o orador da noite na Tribuna Livre, o senhor Nilmar Jordani. Como de praxe, nesse meu primeiro espaço, sempre trago assuntos informativos e propositivos, hoje não é diferente. A Prefeitura de Agudo foi destaque na última quarta-feira, dia 23, durante a cerimônia de premiação do Prêmio Boas Práticas na Gestão Municipal. A premiação foi organizada pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, e teve o objetivo de elencar os projetos e ações que apresentem resultados comprovados de criatividade e inovação, aplicabilidade e replicabilidade, impacto social, continuidade, interação entre as secretarias, eficiência e sustentabilidade. O governo municipal foi finalista nas categorias comunicação e agricultura. Estavam concorrendo 557 projetos de 220 prefeituras e foram premiados 45 projetos de 36 municípios. Em toda a região central do estado, além dos dois prêmios para agudo, foram contemplados apenas também os municípios de Santa Maria e de Santiago. E em todo o estado, Agudo foi um dos poucos municípios que conseguiu destaque em mais de uma área de atuação. Na agricultura, o projeto Água para Todos, Agudo no incentivo ao uso consciente da água, foi reconhecido entre os melhores do estado, com os municípios de Antônio Prado e Ibirubá. Já na área da comunicação, a campanha Imposto Daqui Fica Aqui ganhou destaque estadual, junto aos municípios de Santa Maria e Porto Alegre. Conforme o prefeito Luiz Henrique Kittel, os prêmios colocaram Agudo em posição privilegiada e de destaque regional, potencializando o município. Nosso trabalho é focado na boa gestão, na transparência e na atenção às reais necessidades da população, destacou o chefe do executivo. Para o presidente da FAMURGS, o prefeito da Restinga Seca, os projetos que hoje saíram vitoriosos possuem, acima de tudo, um DNA, fazem a diferença na vida dos moradores dos seus municípios e trazem resultados reais para as suas cidades, disse o presidente da FAMURGS. Cabe a nós, legisladores e fiscalizadores de Agudo, reconhecer, então, esses importantes prêmios para a administração municipal, que inclusive recebeu o troféu de autoridades relevantes, como o deputado estadual, que é aqui da região. E parabenizar todos os participantes, em especial o Departamento de Comunicação, em nome do Gabriel e da Rochelle, e também a Secretaria da Agricultura, em nome do secretário Giovanni Noy e toda a sua equipe. Então, na última quarta-feira, Agudo foi mais uma vez premiada a nível estadual, com dois projetos, né, para termos um entendimento da dimensão do trabalho da administração municipal, né, em outros segmentos, tanto educação como em outros segmentos, já tivemos prêmios a nível estadual, e mais uma vez, Agudo em destaque no cenário regional, local, regional e estadual, através de prêmios na comunicação e na agricultura. Um segundo assunto, também propositivo, né? O esporte é uma ferramenta essencial no combate à criminalidade, ao consumo de entorpecentes, bem como na inclusão social e no incentivo à vida saudável. Além do mais, de forma indireta, o esporte acarreta em valorização no potencial turístico e fomenta a economia local em diversas áreas. Já vou concluir, senhora presidente. O Esporte Clube Avenida, que recebe apoio para a participação de 6 categorias crianças e adolescentes nas escolas do município, no Campeonato Gaúcho, no Ligaf e Saferques, cabe destacar aqui que inclusive algumas equipes já obtiveram ótimos resultados, inclusive ficando campeã. Estou aqui resumindo por causa do meu espaço, novamente, já estourado, né? E também a GF, né, que no último final de semana, como vereador do MDB já citou, se tornou campeã dentro da Conferência Leste e irá disputar o título nos próximos dois finais de semana com a equipe de Interjuiz. Muito obrigado, senhora presidente. Seria isso no meu espaço.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Iener.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pela rádio e um boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria. O tema que eu trago agora é um esclarecimento referente a um projeto do governo que há de se ressaltar que é excelente, porém, muitas vezes na iniciativa pública não transcorre da melhor maneira, e que é sobre os uniformes escolares. Na semana passada eu procurei a Secretaria de Educação e indaguei como estava essa situação. E me foi passado então algumas informações e que eu trago à população, que é interessante também saber o porquê e se dirigir às pessoas que estão por dentro do processo e que sabem dar a resposta mais clara possível. E assim foi na minha visão. Então é o seguinte, farei uma leitura aqui. A Secretaria de Educação e Desporto vem por meio deste esclarecer algumas informações acerca do certame de uniformes. Foi aberto um novo processo contemplando os lotes 01, 02, 04 e 05 do processo pregão eletrônico 17/2022, que teve como vencedora a empresa Positiva Gual Comércio de Artigos de Vestuário Móveis Limitada, inscrita no CNPJ 40-3304-0273 da cidade de Blumenau, Santa Catarina. A empresa citada cumpriu com o envio de amostras no prazo solicitado. As mesmas correspondiam ao descritivo do edital, passando assim para a próxima etapa do processo. O setor de licitações da prefeitura enviou a ata do registro para a empresa assinar e dar continuidade ao processo. A empresa não assinou a ata e, após diversas tentativas, conforme em anexo aqui, tem toda a procura do poder municipal à empresa, o responsável pela empresa condicionou a assinatura da ata somente se houvesse aditivo de valor. Ou seja, a empresa queria ganhar mais antes de prestar o serviço. Foi explicado que o mesmo só pode ser solicitado posteriormente, caso a empresa comprove o aumento de valor. Não obtivemos mais retorno da empresa. A partir dessa cobrança, então, a empresa não retornou mais à administração municipal. Assim, foi solicitado ao setor jurídico que providenciasse as medidas administrativas cabíveis. Passando o prazo estabelecido na notificação extrajudicial, a empresa não retornou, dando sequência às penalidades previstas no edital. E tudo tem prazos, então, né? Vai e volta. Burocracia no setor público, que se a gente pode evitar e diminuir, é sempre mais útil. Continuando aqui, então. Assim, respeitando os prazos estabelecidos para o processo administrativo, elevando em consideração que as empresas têm propostas com validade de até 60 dias, foi necessária a abertura de novo certame com orçamentos atualizados. Salientamos que todo o processo de licitação a prazos que devem ser cumpridos tanto pela contratante como pela contratada. Inclusive prazo para defesa, que foi esse o caso, né? Prazo para a empresa se defender. Quando se trata de penalizações, e destaco que a empresa está correndo uma forte multa e correndo o risco de não poder participar de futuras licitações a nível nacional. Já vou terminar, presidente. No tocante a valores, não há pagamento de nenhum material antes do seu recebimento. Ou seja, a Prefeitura Municipal não pagou essa empresa. E conferência e que todas as decisões são tomadas dentro da legislação da administração pública, bem como das licitações. Então, uma questão que me interessa muito, a todos, imagino, né? E principalmente aos pais e às crianças. E fui atrás da resposta e está aqui, está disponível, então, se alguém se interessar. Infelizmente, é esse o sistema brasileiro e está correndo, então, uma nova licitação. Não se abandonou o projeto. Se está ainda com a ideia, está andando, então, nova licitação, mais uma.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, também Rádio Agudo, Alternativa e quem nos assiste no plenário. a secretária da Educação, Emanuele Unfer, que se faz presente. Cumprimentar também o suplente de vereador progressista, Nilmar Giordani, que fará uso da tribuna. E quero aproveitar para falar um pouquinho do tradicional baile do chope do Porto Alves, que se realizará no sábado, dia 3 de dezembro. Também nesta quarta-feira, o Esporte Clube Porto Alves, representando o município de Agudo, no ginásio, na Copa Diária de Salão, fará um importante jogo. Vamos prestigiar este importante evento e também do representante do município de Agudo. O ingresso é gratuito. Ouvindo atentamente o colega vereador Tiago sobre os uniformes, é lamentável que isso se arraste por tanto tempo. Acho que já faz mais de ano que foi aprovado e, infelizmente, a gente vê mais uma licitação e é lamentável. Tomara que, para o ano que vem, esses uniformes realmente estejam na mão dos alunos. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Amor e da Rádio Alternativa, ao Nilmar Gordeiro, que fará uso da Tribuna Livre.
Secretária de Educação, Emanuele Unfer. Ao Frei e à irmã. Olhando para a irmã ali, passei ontem lá na sua rua e continua intransitável. Nada feito até agora. Se usted aí também se encontra com nós aí, de repente vier agradecer o serviço ou estão na espera ainda. Eu tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras, uma troca de fluorescentes ali no seu chato, próximo ali ao Rio Jacuí, onde ali, me passarem ali os vídeos, ali fotos, está numa escuridão total, né? Espero que faça uma troca ali, quanto antes melhor, né? Agora, tardinha aí, quando o vereador chegou na casa, uma senhora esperando ali, dona Noeli Linhares Peridião. Ela mora aí no Morro Pelado, ali do lado do nosso bairro. Aí ela me colocou numa situação ali que ela já veio mais de 10 vezes na prefeitura. Vai na Secretaria da Agricultura, mande para as obras. Ela precisa ali que faça uma colocação dos tubos ali e faça uma reabertura da estrada dela ali. Que faz muito tempo, né? Então, ela não consegue ter acesso às lavouras. Então, é brabo, né? 7 meses ali correndo para um lado e para o outro, como ela me passou, né? E nada a ser feito. Eu tenho outra situação a respeito do Adriano Cavalheiro, também no seu chato. Esse cidadão, semana passada, ele entrou em contato comigo, que ele tinha comprado 2 cargas de água da prefeitura. Aí eu disse para ele, eu preciso ver as fotos do papelzinho ali, do recibo da compra, né? Aí ele me passou tudo certinho, enviei para o secretário, aí levaram uma carga. Hoje ele me passou que vai terminar a água amanhã ou depois e a outra carga não chegou ainda. Também ali uma troca de fluorescentes. Seu Romildo Copes, aqui na cidade, também faz tempo que ele está indo até a secretaria lá, fazendo os pedidos e até hoje nada. Dona Marlete Stoila, do Cerro Seco, entrou em contato comigo, me passou numa situação que a prefeitura fez um serviço para ela lá, de uma abertura de um poço, e aí ficou na promessa de uns 100 ou 200 metros de manga, né? E ela está precisando muito. E ela vem e diz que só fica enrolando ela, então a seca está aí, né? E sem água não é fácil. Tem uma outra situação que eu até vou ter que colocar aqui. Essa senhora aí, eu acho que ela tem uma cruz para carregar nas costas. Dona Vinilda de Oliveira. Ela vendeu a propriedade dela ali na linha Teutônia, porque a estrada sempre péssimas condições, né? Aí prometiam arrumar a estrada, ela foi, se desgostou, vendeu a terra. Depois que ela vendeu a terra, a prefeitura logo fez melhorias na estrada. Para completar, ela veio morar no Despraiado, para cá do cemitério um pouco, ali, né? O senhor falecido, o seu Cyber tá ali. Florescente, acho que faz uns 3 meses. E ela me cobrando direto, ela ligando para a Secretaria de Obras ali, e nada. E a vizinhança na volta também, tudo na escura. Salete Fischer, a filha dela, tudo. Então eu não sei o que está acontecendo, porque é muita reclamação aí sobre iluminação. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente da casa, aos demais colegas vereadores, ao orador da Tribuna Livre, Nilmar Jordani, e os demais que nos acompanham aqui na galeria, rádio Agudo, rádio Alternativa, que estão transmitindo. E também preciso deixar meus cumprimentos à equipe da AGF também, por ter erguido mais um troféu, por mais uma conquista da Conferência Leste, subindo assim para a Série B no próximo ano. E também no dia 25, na última sexta-feira, foi inaugurado uma estufa lá na Escola 3 de Maio. É um programa que é em parceria com a empresa JTI. A escola participa desse programa Arise, alcançando a redução do trabalho infantil pelo suporte da educação, que é um grande aprendizado pelos alunos da construção da estufa e da produção das hortaliças demais, desde a semeadura, o transplante, o cultivo. Tudo é um grande aprendizado, acredito, que ali o aluno aprenda já desde o primeiro passo como é produzido, como é semeado uma hortaliça, uma planta, e vai levar esse aprendizado para casa dos pais dele, para a propriedade, para em seguida, de repente, seguir essa mesma produção em uma estufa ou em terreno aberto também, que tem produção fora. Mas eu acredito que é um grande projeto, que já essa empresa está com 10 escolas, já estão com esse projeto, e acredito que vai ter mais escolas com esse mesmo projeto do Arise. E ali também tinha presença, participação lá na inauguração, prefeito Luiz Henrique Kittel, vice-prefeito Pedrinho, juntamente com a secretária Emanuele, secretária de Educação, secretária de Agricultura, Giovanni, inclusive com a minha presença, o colega vereador Pato também, e com toda certeza, isso é um grande incentivo aos nossos alunos e até aos pais dos alunos que participarem da construção das estufas, que agora até possam fazer essa mesma construção de estufa nas suas propriedades. E foi feita a inauguração da estufa, mas eles já estão produzindo vários produtos há meses até, estão produzindo, já estão consumindo a própria merenda escolar, uma alface, tomate, vagens, repolho, moranguinho, temperos, beterraba, cenouras, etc. É uma variedade de alimentos. E um depoimento de um aluno falou que era muito gratificante em hora da merenda poder já comer junto com as outras merendas, misturar um tomate ou um alface produzido por eles, que tinha bem mais emoção, bem mais gostoso as merendas produzidas por eles próprios. Era isso, não foi o primeiro espaço.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhora presidente, colegas vereadores, pessoas presentes aqui no plenarinho, aos ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa. Mais uma vez, assunto abordado aqui por meus colegas vereadores já por diversas vezes. Hoje à tarde fui questionado por um morador na Avenida Borges de Medeiros do porquê, até o momento, ainda não se iniciou a recuperação do calçamento nas imediações ali da a garagem do Jäger. Porque ali é uma situação realmente caótica. A gente sabe que isso não é de agora, mas somos sabedores de que houve uma licitação já faz um bom tempo e até o momento nenhuma ação. Então, eu acho que inclusive o cidadão comentou, será que as coisas com esse governo só funcionam na base da pressão? Sugeria a ele que faça um vídeo aí, que coloque no Face, que aí talvez tenha uma ação. Outra situação, as estradas aí na parte alta, a região onde residia o colega vereador Dário, Cascata do Chuvisco, Linha Central, Canto dos Lisa, Gruto dos Índios. Passa uma semana, passa duas, passa um mês, passa dois e nada é feito. É um trajeto, são localidades as quais eu frequento de 14 em 14 dias e as pessoas me cobram. O que eu posso dizer e digo a eles, que eu como vereador da oposição, eu posso levar o conhecimento das autoridades aí que poder público que manda, vamos dizer assim, que fiquem por dentro, mas na verdade é necessário que você tome uma atitude e que você faça essas melhorias necessárias. A última vez que eu questionei essa situação, aqui foi colocado de que as patrolas estavam vindo até a linha nova e que voltariam para refazer todas as entradas. Isso faz em 14 dias, nós tivemos um período bem favorável no clima, chuva um dia ou dois e tempo bom logo em seguida, e no entanto nada aconteceu até o momento. Essa semana mais uma vez irei me direcionar ao mesmo local e com certeza as cobranças virão. Então a gente nem sabe o que dizer. A outra situação quanto à reposição de lâmpadas, colega vereador do PP Bode, pelo que eu sei, durante esse ano nós não teremos mais reposição de lâmpadas no interior. Tomara que isso não se confirme, porque vai ficar numa situação de serviço acumulado que não vai mais ser possível de fazer. Porque a gente sabe que essa reposição tem que ser contínua. E se nós não temos um servidor que o faz, o serviço vai se acumular e vai se tornar um ponto que vai ser necessário um mutirão para colocar as coisas em dia. Seria nesse momento isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, vereadora Isabel. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, e as pessoas que nos acompanham via internet. Cumprimento a secretária de Educação, Emanuele, também o Frei Milton, juntamente com a irmã, que é presente conosco, o vereador suplente, Nilmar Giordani, orador da tribuna, que em instantes fará uso da tribuna, e tenho tirado esse espaço aqui, colocando as situações que vêm até a nós, E levantei uma situação na sessão anterior e fui na busca de alguns de alguns dados. Inclusive, fui a Porto Alegre nessa semana, estive no gabinete do deputado federal Márcio Bialk, do MDB, onde eu busquei explicações sobre uma emenda parlamentar de 2020. São R$500 mil indicado ao município de Agudo. Essa emenda parlamentar é para a construção de quadra poliesportiva coberta, que eu já mencionei na sessão anterior, que é na antiga quadra de basquete do Clube Centenário. Essa área hoje é do município e a intenção na época era de ter um pavilhão coberto, aberto, para ser cedido às entidades, à comunidade e futuramente também ser um pavilhão de shows da Folks, da Festa do Moranguinho. Essa é a intenção que foi na época. São R$500 mil que tenho aqui dados que teve a publicação de um edital no dia 15 de dezembro de 2021 e data de abertura do edital e encerramento da licitação foi 30 de dezembro de 2021. Parece que não apareceu empresa destinada a fazer a obra por aquele valor. Só que o que eu fico chateado e fico pensando na organização do governo de que dezembro até o momento não tivemos mais nenhuma licitação. E há um risco de nós perdermos esses R$500 mil por não haver licitação, não haver o empenho da administração municipal na busca ou no edital da licitação para busca desse recurso de uma empresa que faça essa obra. Organização se chama isso. Não estou culpando o setor de licitação, fica bem claro. Quem manda para lá é a secretaria responsável e o prefeito que está no exercício. Tá? Ele que pede para o setor de licitação fazer a licitação e o empenho. Infelizmente, é um caso complicado. O gabinete do deputado irá enviar um ofício comunicando com urgência. Esse ofício provavelmente chega nesta semana, para ver se existe alguma possibilidade de fazer uma licitação ou abrir um edital o mais breve possível. A emenda poderá ficar para 2023? Pode, mas nós temos uma troca de governo federal. Pode ser zerado as emendas no final do ano. E Agudo perde R$500 mil, assim como perdeu uma emenda do Centro do Idoso e do PP, se eu não me engano. Tá? Então, essa é a nossa preocupação. Estou aí levantando a minha preocupação, não estou condenando ninguém, mas nós temos que ter mais empenho. A gente luta tanto na busca de emenda parlamentar e quando vem a gente não pode desperdiçar. A gente precisa utilizar no município de Agudo. Porque a emenda é um dinheiro que não é emprestado de banco. É um dinheiro que vem a fundo perdido, que pode ser usado para o bem do nosso município. É essa a nossa preocupação como vereador. Se luta tanto na busca de emenda e é tão difícil de conseguir. E nós poderemos acabar perdendo essa emenda. É isso, senhor presidente, no momento.
Passamos ao espaço da tribuna livre, onde temos a inscrição do senhor Nilmar Ferreira Jordani, assunto Projeto de Lei 88 de 2022.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, as pessoas presentes na galeria e as pessoas que estão escutando através das diversas mídias. Eu venho hoje ocupar esse importante espaço que a Câmara cede à população para pedir a aprovação e o apoio de todos os vereadores em relação ao projeto 88 de 2022, a qual foi de minha autoria no período que ocupei como vereador suplente. E nós devemos ao município prestar essa homenagem ao ex-prefeito, ao ex-vereador, senhor Lauro Renaldo Retes, né? Uma pessoa que foi duas vezes prefeito na nossa comunidade, ajudou muitas comunidades do interior. É difícil hoje não chegar numa comunidade e não ver uma plaquinha lá onde o seu Lauro foi o padrinho ou ajudou a tal comunidade. E também, inteligentemente, a Comissão de Constituição e Justiça fez uma emenda ao projeto, a qual melhorou, né, vai soar melhor essa homenagem que o município vai prestar a ele. Então, a gente pede, eu peço a aprovação dos senhores. Aproveitando também esse período que eu tive como vereador, foi feito duas indicações de lei, tá? A indicação número 15 é para alterar a Lei Municipal 1393, no artigo 14, definindo em 5 anos o prazo de vigência das licenças de operação, especialmente aos irrigantes, ou seja, especialmente aos produtores de arroz. Até agora não houve retorno já faz 30 dias, mais ou menos isso aí, não houve retorno do Executivo. Eu acho que o Executivo tem que dar uma atenção maior para essa classe, visto que em época de campanha você falava em nova política, e a nova política também é a desburocratização do serviço público. E o prefeito diga, que o secretário de Agricultura, se vão mandar o projeto ou não vão, né? Acredito que essa classe é importante e devemos apoiá-la. Até peço também aos vereadores da situação que converse com o prefeito, com o secretário lá, para mandar esse projeto. Até porque o vereador vem aqui fazer uma indicação e não vem simplesmente porque acha bonito fazer uma indicação. Ele faz porque tem alguma coisa de fundamento e é para o bem da população, para desburocratizar o serviço público. Assim como também a indicação 16, que é de minha autoria e do vereador Bode, onde há um decreto do prefeito proibindo o uso de adesivo nos carros de aplicativo, que faz o transporte de aplicativo. Também foi encaminhado dia 27 de outubro e até agora não obtivemos uma resposta de sim ou não. Embora o prefeito, o executivo, não tenha prazo para dar a sua posição, mas eu entendo que é pertinente, dentro de um certo período, dizer sim ou não, até porque já fazem 30 dias. É impossível que não tenha como ler uma folha pequena, né, com pouca escrita, porém com uma grande objetividade. Outra situação é, hoje, vendo um edital da prefeitura para dezembro agora, para compra de calcário para os agricultores. A agricultura lançou, agora para o começo de dezembro, louvável fazer a licitação esse ano ainda, para entregar logo para o produtor. Porém, o que me causou uma surpresa é que é apenas um registro de preço, ou seja, está licitando 2 mil toneladas. Porém, não quer dizer que realmente vão comprar as 2 mil toneladas. Eu espero que realmente seja aplicado o recurso em 2 mil toneladas de calcário, e que não entregue 1 mil toneladas e depois guarde dinheiro da agricultura para comprar forro para plantar na cidade. Então, esse registro de preço aí, tem que ficar de olho nele para realmente comprar essas 2 mil toneladas para beneficiar os nossos agricultores. A princípio era isso aí, senhor presidente. Obrigado.
Passamos ao espaço dos oradores do expediente, onde temos inscritos os vereadores Bode e Auro Quirinos. Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham e ouvintes da rádio. Eu até nem ia ocupar esse espaço, mas escutando os colegas falando, muitas máquinas quebradas, né? Eu recebi há pouco aí caçamba quebrada, draga quebrada, com a bomba estragada, que vai custar um eito e não tem previsão de ser consertada. Retroescavadeira, que poderia estar trabalhando aí direto para esse povo, estragada, acho que até já foi consertada, diz que não tem dinheiro para, não sei se para pagar ou para buscar, o que está acontecendo. A situação aí que para mim, assim, eu acho mais complicada é o veículo que leva o servidor para o interior para fazer a troca das fluorescentes, né? Isso é um Fiat Uno muito velho, né? Então, você não tem as mínimas condições de rodar esse agudo aí. O interior é muito grande e um auto velho. Você tem que, na hora de tocar num leilão, tocar embora do pátio. Outra aí, rolo compactador, também estragado. Aí o que o cara mais ouve é que não tem dinheiro. Mas eu não consigo acreditar que não tem dinheiro. Porque o que tem de hora extra ali, que gente que nem trabalha em máquinas, diárias, frouxo, eu acho que está na hora de começar a arrumar esse maquinário e trabalhar no nosso município. Porque o telefone aí do vereador é todos os dias uma cobrança, não sei se dos colegas é a mesma coisa, né? Então, peço ali ao secretário, já falei com ele, essas máquinas aí tem que estar em condições. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Senhora presidente, colegas vereadores, demais que nos assistem, ontem, dia 27 de novembro, eu e minha família e pais de alunos de duas escolas de agudo participamos de um evento cultural muito bonito e importante em Santa Maria, no Teatro 13 de Maio. Encontro de coros do projeto Vozes 2022, patrocinado pela Dico Alimentos, Rei Arroz, Rei Arthur. Financiamento pró-cultura. Essa primeira edição teve a apresentação do coral Vozes da Dikov, coral juvenil da Alberto Pasqualini e da escola Dom Érico Ferrari, e mais um coral de Santa Maria. Todos esses regidos pelo regente Ney Beck. E não menos importante, pelo contrário, também se apresentou com muito brilho e autenticidade o coral Pomercera, da linha dos Pomeranos, regido pelo professor Guilherme Guerra. O evento contou com um bom público, mas principalmente chamou nossa atenção a emoção com que os jovens se apresentaram. Toda a audição foi maravilhosa, mente exibida. Porém, o que pretendo ressaltar, que agudo conta hoje com essas manifestações culturais que a própria comunidade organiza. Temos muitas pessoas e jovens se doando para a arte de forma expressiva na música, apoiados pela iniciativa privada. Aproveito este momento da sessão para parabenizar os coralistas, regentes e, da forma especial, agradecer à empresa Dico Alimentos, que ao longo da última década tem se dedicado a promover e patrocinar essas atividades culturais do nosso município. Nosso muito obrigado a todos envolvidos no projeto Vozes 2022, que terá mais uma edição no dia 18 de dezembro, em agudo, no Clube Centenário, pois convido a todos a se fazerem presentes para prestigiar esta apresentação. e os pais incentivem seus filhos a dar valor à cultura. Eu quero terminar dizendo com muito orgulho que os corais fizeram bonito, brilharam no palco do Teatro 13 de Maio, em Santa Maria, e que mais uma vez engrandeceram o nosso município de Agudo. Seria isso, senhora presidente.
Os próximos oradores serão os vereadores professor Tiago Janner e vereador Pato Niemeyer. Peço ao secretário que faça a verificação da ordem do dia.
Senhora presidente, permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei 88 de 2022, de autoria do vereador Nilmar Jordani. Denomina o Centro Desportivo Municipal, situado na rua General Flores, como Centro Desportivo Lauro Reinoldo Retz. Abre espaço para discussão.
Professor Tiago.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Este projeto de lei 88 de 2022, que denomina o Centro Desportivo Municipal situado na rua General Flores como Centro Desportivo Prefeito Lauro Reinaldo Redes. Louvável, vereador suplente que está na galeria hoje, de suma importância, acho que valorizar quem esteve sempre presente junto na comunidade, que deixou a sua marca aqui no município de Agudo, talvez não a contento de todos, mas fez o melhor para o município, e essas pessoas a gente precisa sim valorizar e deixar uma marca. E a marca essa eu acho que vem bem aqui dentro do nosso município. Então é muito louvável, Nilmar, pela indicação do ex-prefeito Lauro Reinaldo Redes.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Projeto de lei número 88, muito louvável, o vereador Jordani. E importante, sim, dar valor e reconhecer o trabalho feito por ex-gestores, como o vereador Pontel falou. Cada prefeito, cada vice-prefeito deixa a sua marca nas administrações. E o prefeito Lauro Reinaldo Retz deixou uma grande marca, um grande legado na época, principalmente por ter quebrado diversos paradigmas e ter enfrentado o sistema e lutado pelo município de Agudo. E o seu Lauro é lembrado, como já foi dito, pelo orador da tribuna, muito especial nas associações, comunidades, né? Diversas, né? E devemos sim aprovar esse projeto de lei, obviamente, né? Com toda a gratidão à família do seu Lauro.
Coloco o projeto de lei 88 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 88 de 2022 contém a emenda número 1. Abro espaço para discussão, não precisa, né? Coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Emenda número 1, aprovada por unanimidade de votos. Projeto de Lei 90 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Altera a Lei 735 de 1990. Abre espaço para discussão.
Professor Tiago.
Passamos a palavra ao vereador, professor Tiago Janner.
Esse é um projeto de lei que visa a criação de 9 cargos de monitor da escola. Isso justifica a criação dos cargos em vista da abertura de novas turmas de educação infantil no município e principalmente pelo aumento da demanda de estudantes com necessidades especiais na rede municipal. Só quem conhece sabe a necessidade de um monitor para atender uma criança com necessidade especial. Só quem tem um filho, uma filha, sabe que é fundamental o trabalho não só dos professores, mas de um monitor. Seguidamente, nós vimos aprovando aqui contratos temporários, o que não é o ideal na educação como um todo. Interessante é que se tenha um cargo efetivo de monitor para criar o vínculo com a criança, porque muitas crianças, dependendo da necessidade especial, é fundamental esse vínculo. Então, peço a todos que analisem com carinho e que aprovem esse projeto de lei.
Projeto de lei 90 de 2022. Coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei 90 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Moção 8 de 2022, de autoria do vereador professor Tiago Ioianer, de apoio à criação de uma zona eleitoral no município de Agudo. Abro espaço para discussão.
Professor Tiago.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Ioianer.
Então, essa moção de apoio, eu tive a ideia, depois da que a Câmara recebeu um ofício da sessão da OAB, no município de Agudo, em que pede a criação de um cartório eleitoral com sede aqui em Agudo. E também vou dar os créditos aqui ao nosso jurídico, o Fabiano Eret, nosso advogado que incentivou a fazer essa moção. Nós, como agentes políticos, passamos por eleição, sabemos do tamanho da necessidade de um cartório eleitoral com sede aqui no município de Agudo. Visto que a demanda é grande para um cartório eleitoral, principalmente nos últimos dias de um pleito, né? E já deveria ter, né? Hoje a nossa sede é em Faxinal do Soturno. E certa vez, conversando com uma pessoa, um cidadão agudense, ele me relatou que no passado se colocou para Agudo e Faxinal escolher o que cada um queria, né? Tinha duas opções. Cada município pôde escolher. E as opções eram uma zona eleitoral ou um presídio, né? E aí o município de Agudo optou por ter um presídio e Faxinal do Soturno por um cartório eleitoral. Uma história que mostrando que nós já deveríamos ter e tivemos a chance de ter um cartório eleitoral aqui no município de Agudo. São as escolhas que se fazem, né? E tomara que, não tenho dúvidas que essa ação ser concretizada se dará sim pelo trabalho da OAB, que é um esteio na defesa dos princípios jurídicos, éticos da nação brasileira.
Coloco a moção 8 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levante. Moção 8 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Não havendo matérias do expediente, passamos aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Itamar.
Tário.
Passamos a
vereador
palavra...
Vereador Pato.
Vereador Bode.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas que nos acompanham. Tenho aqui algumas polêmicas que quero explicações e acredito eu que, olhando para o vereador professor Tiago, que é líder do governo, e o Pato, que é da bancada, Eu já peguei o expediente por primeiro. A sua justificativa no contrato dos uniformes, acho que foi passado pela secretaria, aproveitando que a secretária está aqui. Só que eu gostaria de ter a data da assinatura desse contrato, que o senhor não mencionou, e quando foi feito os trâmites legais de todo esse relatório que o senhor mencionou durante a sessão. Acredito eu que faz mais de ano, e aí é difícil de analisar um contrato, se esperar um ano para tomar uma decisão. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Está aqui em minhas mãos. A obra de calçamento na rua Professor Ville Ros e na rua Travessa Júlio Noix. Foi assinado no dia 10 de outubro de 2021. 2020. E é um assunto que eu já abordei em sessões anteriores, só que eu não estou vendo resultado nenhum. Foi feito uma quadrinha e o resto da rua não foi feito. E a população nos cobrando. Os uniformes a população nos cobra. Acredito eu que cobra a secretária, cobra o governo, cobra vocês, vereadores, da situação. Eu fiz aqui um levantamento, são 2 anos, 1 mês e 18 dias de assinatura de um contrato de algumas ruas de calçamento com verba, com dinheiro do município. Não tem emenda parlamentar e até o momento não foi feito. Qual justificativa, vereador Tiago, vereador Pato, que vocês me dão por isso? Para mim, não. Para a população, para a comunidade. Qual a justificativa? Gostaria de ouvir. E, assim, justificativa referente ao contrato, aos prazos, não dando desculpa para fulano, beltrano. O que que o governo fez que prorrogou? Eu tenho aqui, ó, são 11 aditivos nessas ruas. 8 ou 9 é de prazo. E tem aditivo de acrescentar valores. Porque vocês imaginam uma obra de 2020, de outubro de 2020, quanto custava e quanto vai custar em novembro de 2022. Está aqui. E ainda, eu tenho mais para dizer. Dia 13 de dezembro vence o aditivo 11 de prazo dessas ruas. E acredito eu que vem o aditivo 12 pedindo mais prazo. Que administração é essa que aceita tudo e não cobra dos fornecedores, do que presta o serviço? Essa é a resposta que eu preciso ter do governo. Existe um contrato. O contrato tem que ser cumprido. Eu não vi um contrato de 2 anos para uma obra de um calçamento. E, aliás, não é 2 anos. Porque tem 12 aditivos. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente a população aqui presente. Tenho um convite a fazer ainda da Escola 3 de Maio, que tem uma festa de encerramento no dia 13 de dezembro. É uma festa de encerramento entre pais e alunos, e os demais também estão convidados. Terão umas atividades também, com a apresentação dos alunos, apresentação de coral e também apresentação do grupo Anônimos também. E daí fica o convite da diretoria da escola 3 de maio para essa festa de encerramento de ano, no dia 13 de dezembro. Era isso aí.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento todos os presentes na galeria e as pessoas que nos ouvem. Referente ao líder do MDB, quando ele cita sobre a emenda de R$500 mil do deputado do seu partido, da sua bancada, eu posso lhe dizer, vereador, e aos ouvintes, as pessoas que aqui nos acompanham e também que nos acompanham pelas mídias, a administração, ela já foi a Brasília, fez contato direto com o deputado Márcio Bialk. Eu não sei se o senhor tem esse contato direto com ele também, né? Se a obra tivesse ido naquela direção do projeto em R$1.200.000, o município não ia tocar para frente. Mas como teve e foi possível reduzir o projeto graças aos contatos com a Caixa Federal e o Ministério da Cidadania, o governo municipal vai sim executar e vai sim tramitar esta emenda, né? Só para deixar claro para a nossa população e também para o senhor que fez o questionamento, né? Queria também falar sobre o projeto Arise, que o colega vereador Dário mencionou aqui no espaço dele, como ele mencionou todas as autoridades presentes no dia, que, na minha opinião, uma menção aos profissionais da JTI, ao secretário Emanuele, ao Giovanni, ao engenheiro agrônomo, que me foge o nome do profissional, o vice-prefeito, o prefeito, todos os profissionais da escola e principalmente os alunos, vereador Dário, população agudense, que desde o início fizeram a construção da estufa e os nossos olhos puderam ver, presenciar a grande produção de legumes, vegetais, enfim, tudo o que eles têm lá nesta estufa já produzindo a todo vapor, né? Já vimos conservas, né, feitas, e Jair Stahl, obrigado vereador Dário, tinha me fugido o nome do engenheiro agrônomo, essa abertura que se dá para que os alunos possam sim, num projeto dessa magnitude, ter o acesso desde o início até a produção e levar isso junto para casa, junto para os seus familiares, junto para a comunidade, né? Então, é louvável mais um projeto nas escolas, junto com a Secretaria de Educação, Secretaria da Agricultura, como eu acompanhei também já as cooperativas escolares, né? Então, eu acredito que este é o caminho, educação, educação e educação, para nós formarmos cidadãos retos, diretos e sempre do bem, que tenham ocupação e que aprendam a fazer as tarefas para o segmento da sua vida. Falando também com o secretário Ângelo, Maurício Ângelo, este me disse que no dia 12 de dezembro teremos a licitação do trecho Porto Agudo, referente ao pavimenta agudo, e nos próximos meses a licitação dos outros trechos previstos para o pavimenta agudo. Então é mais um assunto que vai se desencadeando para que se tenha a execução da obra, né? Falando aqui também o vereador do PP, ele falou que deu uma instigada no cidadão para que ocupasse as redes sociais, vereador. Eu acredito que esse não é o caminho mais prático, o trabalho de um vereador. Eu lhe respeito a sua opinião. Já vou terminar, senhora presidente. respeito a sua opinião, mas eu acredito que as redes sociais ela é um mecanismo livre de acesso para todos, mas eu acredito que instigar para fazer postagens referente a algum assunto seja o caminho mais adequado do vereador fazer isso para que o cidadão tenha este tipo de atitude. Volto a dizer, o caminho é livre, redes sociais são livres, não sou eu aqui que barro isto. Mas nós, como agentes políticos, públicos, nós temos que procurar o caminho correto, que é ter acesso às secretarias, mesmo que o senhor mencionou que é um vereador de oposição, eu acredito que o senhor tem a abertura total em todas as secretarias, como os demais vereadores. Seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, eu queria agora parabenizar a AGF pela conquista, também parabenizar junto o poder público, as empresas da cidade aí, que ajudarem um financeiro aí para fazer um time forte, né? Então que foi alcançado ali a meta deles, ir para a Série B. Então eu acho que esse povo de Agudo merece esse esporte aí, porque todo sábado o ginásio sempre cheio, né? E para concluir, o senhor Jair Brandão, Jair Boff, do Canto Católico, ele me colocou uma situação que ele vai se obrigar essa semana a colocar uma lanterna no lugar da fluorescente lá, porque faz 2 meses que está queimado e várias vezes ele ligou até a secretaria. Aí, mas é que o Canto Católico, 50% das fluorescentes estão queimadas. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Iener.
Essa semana recebemos uma correspondência do Dyer e relatar aqui então que, em parte, a nossa moção que fizemos enquanto vereadores foi atendida de retomada de linhas de ônibus, né? Em parte por quê? Porque a linha, as linhas do trajeto Santa Maria-Sobradinho, que correspondem à empresa Viação União Santa Cruz, elas permanecem, né, as mesmas, não temos acréscimo. Segundo a empresa, ou melhor, segundo a empresa, via Dyer, né, abre aspas, os horários ofertados são coerentes com a demanda e atendem faixas estratégicas de horários. É, o que não é verdade, na minha opinião, porque o horário que valoriza os estudantes aqui da região não voltou, né? Que é o horário da manhã cedo, assim como pacientes que se deslocam a Santa Maria. A parte positiva é que a linha relativa à empresa Planalto, Transportes Limitada, trajeto Cachoeira-Faxinal, Faxinal do Soturno Cachoeira, ela estará retornando, né? Então, a partir do dia 1º de dezembro. Né? Mas nós fizemos a moção aqui, eu lembro que quando eu retornei, não havia sido feito para Cachoeira, uma demanda que eu tinha, mas não é para nós vereadores que vai esse crédito. Eu queria destacar aqui para duas pessoas, para o seu Kemmerich, que fez um abaixo assinado, e também para a senhorita Cirlei Vidal, que fez contatos, fez levantamento, inclusive com a Assembleia Legislativa do Estado, e correram atrás, e nós fomos parceiros com uma moção de apoio. Que bom que em parte foi atendido.
Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 5 de dezembro. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.